teria atuado em favor do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens indevidas. A decisão também determinou a prisão temporária de Felipe Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.
O ex-governador do Acre, Gladson Cameli, foi condenado a 25 anos e 9 meses de prisão.
Essa foi a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação originária. Fátima Uchoa.
Segundo a acusação, Cameli era o líder de uma organização criminosa composta por núcleos familiares, políticos e empresariais. E os atos ilícitos iniciados em 2019 já teriam provocado prejuízo superior a 16 milhões de reais aos cofres públicos. Ele foi condenado pela prática de crimes como lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. A Corte Especial do STJ também determinou o pagamento de multa e de indenização ao Estado do Acre no valor de mais de 12 milhões de reais, além da perda do cargo de governador, mas Cameli já havia renunciado no mês passado, pretendendo concorrer ao Senado. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos ocupando a presidência do TSE.
Ela reafirmou a luta pela democracia e igualdade feminina. Fábio Ruas.
Aplaudida de pé pelo plenário, após a exibição de um vídeo sobre a trajetória dela, a ministra encerrou mais um ciclo no TSE, reafirmando o compromisso com a democracia e com a ocupação de espaços de poder por mulheres. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal da Democracia. No primeiro ciclo no TSE, ela presidiu a corte de abril de 2012 a novembro de 2013.
Candidatas têm mais dificuldades que os candidatos, as advogadas têm mais dificuldades que os advogados, as defensoras públicas têm mais dificuldades que os defensores. Isto não é um problema de civilidade, isso é um problema de humanidade.
A posse do ministro Nunes Marques na presidência do TSE e do ministro André Mendonça na vice-presidência vai ser na próxima terça-feira, dia 12 de maio.
Desembargadora Margarete Costa toma posse administrativa como ministra do TST.
Ela será a 12ª mulher a ocupar o cargo. William Nascimento.
Margarete Costa já soma 36 anos de carreira na magistratura trabalhista. Ela será a 12ª mulher a ocupar o cargo desde que o tribunal foi instalado em setembro de 1976. A ministra iniciou a trajetória como juíza do trabalho na década de 1990. Em 2014, foi promovida a desembargadora no TRT-5 da Bahia, tendo inclusive atuado como desembargadora convocada no TST.
TRF2 mantém na Justiça Federal ação do MPF contra a Igreja Universal por assédio judicial a jornalista.
Com o novo resultado, a ação retorna à Justiça do Rio de Janeiro. Sabrine Menezes.
O caso começou em 2020, quando 144 ações praticamente idênticas foram ajuizadas por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em 19 estados contra o jornalista. A apuração do MPF identificou que as petições tinham um padrão e foram ajuizadas no mesmo período, indicando atuação coordenada para dificultar a defesa e sobrecarregar o judiciário. Para o TRF2, como o MPF é autor do caso, a competência é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Na ação, o MPF pede a condenação da Universal ao pagamento de indenização mínima de R$5 milhões por danos morais coletivos, que deverão ser destinados a iniciativas de proteção à liberdade de imprensa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Nova lei endurece regras e combate fraudes no seguro defeso.
Comissão aprova proibição de ligações automáticas de telemarketing.
Projeto cria rede de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de violência.
Boa noite.
Boa noite.
A denúncia de agressões e tortura contra uma trabalhadora doméstica grávida no Maranhão acendeu um alerta sobre a violência sofrida por mulheres dentro do ambiente de trabalho.
Diante da repercussão do caso, chegou ao Senado um projeto que cria uma rede nacional de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de abusos e maus tratos. Repórter Alexandre Campos.
Pela proposta, o atendimento deverá ser integrado e respeitar o tempo, a vontade e as decisões da vítima de violência doméstica. Segurança da pessoa agredida, discrição, linguagem acessível e respeitosa também deverão ser observadas pelos agentes da rede de acolhimento. Por outro lado, serão vedadas condutas que revitimizem a pessoa agredida, discriminação ou preconceito contra ela, demora na prestação de apoio e pedidos desnecessários de relato do ocorrido. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que a ausência de um protocolo nacional pode comprometer a segurança e proteção das vítimas de violência doméstica.
O protocolo contribuirá para aumentar as denúncias de violência contra as mulheres que se sentirão amparadas pela lei e encorajadas a procurar ajuda.
O projeto ainda prevê indicadores de avaliação para apurar a qualidade do atendimento. Em caso de descumprimento do protocolo, tanto o órgão como o agente responsável estarão sujeitos à sanção.
E o programa Antes que Aconteça, de prevenção à violência doméstica e ao feminicídio, apresentado pela senadora Daniela Ribeiro, virou lei.
A iniciativa soma ações de educação, acolhimento às vítimas e vigilância aos agressores. Repórter Raíssa Abreu.
A iniciativa da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê ações educativas, estruturas de apoio às vítimas em instituições públicas e privadas e medidas de proteção, como o uso da inteligência artificial para monitorar agressores. Durante a votação da proposta em plenário, a senadora destacou a formação de defensoras populares, capacitadas para evitarem os casos de violência.
Não precisa mais a história de briga de marido e mulher, ninguém meter a colher, não. Todo mundo mete a colher, sim. E isso é para salvar vidas. Quando vê ali e aquela mulher disse assim, não, mas eu não quero denunciar porque é o pai dos meus filhos. A gente sabe que tem todas essas dificuldades. Mas aí, essa defensora popular tem a condição de fazer a denúncia.
Também estão previstas ações de recuperação e reeducação de agressores, como as rodas de conversa.
Em meio ao aumento de denúncias de fraudes em benefícios sociais, o governo federal endureceu as regras para a concessão do seguro defeso, pago a pescadores artesanais durante o período em que a pesca é proibida.
A nova lei, sancionada pelo presidente Lula, cria mecanismos mais rigorosos de controle e prevê punições mais severas para irregularidades. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
A nova lei do seguro defeso cria exigências como identificação biométrica e inscrição no cadastro único para pescadores artesanais terem acesso ao benefício. O texto também autoriza o pagamento de parcelas pendentes de anos anteriores, desde que os pedidos tenham sido feitos dentro do prazo legal. Durante a votação no Senado, parlamentares divergiram sobre os mecanismos de controle previstos na proposta. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou pontos do texto e afirmou que as mudanças poderiam facilitar irregularidades.
O governo do PT disse, olha, nós queremos evitar os furos, queremos evitar o errá-los, queremos evitar a corrupção, porque a CGU identificou os problemas. Aí o relatório vem na contramão.
Já o relator da proposta, senador Beto Faro, do PT do Pará, rebateu as críticas e afirmou que a lei amplia as punições para fraudes.
Não é verdade que aqui se afrouxa qualquer questão, muito pelo contrário, é mais punição, inclusive. As entidades, elas são chamadas a colaborar com o governo.
A nova legislação também amplia a transparência do programa e cria regras de atualização cadastral dos pescadores.
E o Congresso Nacional vai analisar duas medidas provisórias editadas pelo governo federal que destinam até 14,5 bilhões de reais para o financiamento de caminhões, ônibus e micro-ônibus. O objetivo é reduzir os impactos econômicos dos conflitos no Oriente Médio e renovar a frota rodoviária do país.
Outra medida abre crédito extraordinário de 17 bilhões de reais para ampliar o acesso ao crédito. Transportadores autônomos, cooperativas e empresas do setor poderão contratar o financiamento até o dia 28 de agosto.
Ligações automáticas que interrompem o trabalho, o descanso e até o sono dos brasileiros podem estar com os dias contados. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto que proíbe chamadas de telemarketing feitas por robôs sem qualquer atendimento humano.
Pelo texto, o uso de ligações automatizadas só será permitido para confirmação de uma compra ou contrato feitos anteriormente em outro canal de venda. Repórter Rodrigo Rezende.
Se você tem um celular, é muito provável que já se cansou de receber dezenas, às vezes centenas de ligações de números desconhecidos com mensagens automáticas oferecendo produtos dos mais diversos, de planos de academia a empréstimos consignados. Muita gente nem atende mais o telefone por causa disso. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que proíbe ações de telemarketing para venda ou adesão de produtos sem que haja intervenção humana. Ou seja, ficariam vedadas as abordagens telefônicas automáticas com os chamados robôs. O relator da proposta, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que os consumidores estão cansados do excesso de ligações automatizadas.
Hoje, volta e meia, a gente recebe uma sequência de ligações que são efetivamente ligações feitas por robôs. E esse projeto vem exatamente para impedir que essas coisas continuem a acontecer.
Mourão acatou uma emenda que prevê que o uso de ligações automatizadas só será permitido para confirmação de uma compra ou contrato feitos anteriormente em outro canal de venda, um processo conhecido como dupla checagem. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E em muitas regiões do Brasil, fazer uma ligação ou acessar a internet ainda é um desafio diário. Para tentar mudar essa realidade, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que amplia a cobertura de celular e internet em áreas de difícil acesso.
A proposta ainda passará por uma segunda votação antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Márcio Maturana.
Operadoras de celular e de internet podem ter que assumir compromisso de abrangência na cobertura para atender a regiões de difícil acesso ou menos atraentes economicamente. Um projeto aprovado em primeiro turno na Comissão de Ciência e Tecnologia previa essa obrigação apenas em áreas rurais, mas a delimitação foi retirada pelo relator, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
Entendemos que a lei não deve delimitar uma destinação específica para os recursos oriundos dos leilões de radiofrequência, como no caso o atendimento de áreas rurais. Isso porque a tecnologia é dinâmica e o objetivo de cobertura do campo pode ser alcançado sem uma amarra legal que pode engessar a aplicação dos investimentos.
Pelo texto, os compromissos das empresas associadas à exploração das faixas de frequência de celular e internet devem representar pelo menos 90% do valor mínimo da licitação. Esse projeto agora aguarda uma segunda votação na própria Comissão de Ciência e Tecnologia antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou o lançamento do site História do Senado. O portal já está disponível e reúne fatos marcantes da instituição. A iniciativa celebra os 200 anos do marco inicial do Parlamento Brasileiro, quando foi instalada a Assembleia Geral Legislativa em 1826.
Alcolumbre destacou que o especial Senado 200 anos inclui 8 documentários sobre momentos importantes da atuação da Casa. O site também reúne análises das constituições brasileiras, registros de posses presidenciais e textos sobre a participação do Senado em temas fundamentais, como relações internacionais, meio ambiente, direitos humanos, cultura e patrimônio. Para o presidente do Congresso Nacional,
A iniciativa amplia o acesso da sociedade às informações, ao oferecer conteúdo amplo e organizado.
Ao celebrar o bicentenário, o Senado Federal reafirma o seu compromisso com a memória, a democracia e o conhecimento histórico. O site foi concebido como espaço público acessível a pesquisadores, estudantes e cidadãos interessados no papel do Parlamento na formação do Estado brasileiro.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aumenta a pena para assassinato e lesão de agentes públicos de segurança.
Câmara estabelece medidas para evitar acidentes com animais silvestres.
Parlamentares aprovam política para exploração de minerais estratégicos.
Boa noite. Câmara aprova projeto que cria a Política Nacional de Produção e Beneficiamento de Minerais Considerados Estratégicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma Política Nacional para Exploração e Beneficiamento de Minerais Críticos e Estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terras raras, usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, e o texto final, elaborado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor e a ideia é estimular produtos industrializados no Brasil, com possibilidade inclusive de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor de natureza privada, com recursos totais de R$5 bilhões, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos serão títulos emitidos no mercado. As empresas beneficiadas com incentivos fiscais terão que aplicar pelo prazo de 6 anos, no mínimo 0,3% de sua receita operacional bruta em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e outros 0,2% no fundo garantidor. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, batizado de Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos. O conselho terá representantes do governo, das empresas, de universidades, de estados e municípios. O conselho foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que defendeu mais liberdade para as empresas, inclusive estrangeiras, investirem no Brasil.
Não tem que ter crédito fiscal direcionado ou regime especial complexo. Tem que ter redução geral da carga e não o contrário. Tem que evitar escolher os vencedores. Tem que ser livre a entrada de investimento externo e sem restrições de controle societário. A liberdade de exportação tem que ter uma ausência de obrigação de beneficiamento no Brasil.
A proposta original do governo previa a criação de uma estatal chamada Terrabras, com monopólio sobre a exploração de minerais críticos em regime de partilha, em que apenas o excedente da produção fica a cargo de empresas privadas. A criação de um conselho com poder de aprovar os projetos, com maioria de representantes do governo, acabou sendo aceita para permitir a aprovação. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ter uma política definida em lei é melhor que nada.
Então, o avanço de hoje é nós termos uma legislação que permita esse regramento, que cria o fundo, que tem um conselho, que tem um comitê. Essa nós vamos votar sabendo que o debate sobre a soberania vai mais longe. E para isso, inclusive, nós temos que ter outra correlação nesse Congresso para a gente poder ter um dia uma Terrabras para administrar os bens.
Já deputados da bancada governista criticaram o projeto por não impor limites a empresas estrangeiras em um setor considerado estratégico. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Mesmo que o texto tenha todas as expressões de defesa da soberania, que cria um conselho com vários poderes para, inclusive, determinar quem deve ou não deve estar dentro do Brasil. Mas se a lei não regula, não dá limites, não estabelece percentuais, qual é o limite do capital estrangeiro, se é que ele deve existir nessa intervenção em área tão estratégica, nós não estamos de fato fazendo a defesa da soberania nacional.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O relator, Arnaldo Jardim, disse que a proposta garante soberania nacional e estimula o beneficiamento no país.
O Brasil não pode ser mero exportador de commodities minerais. Deve ter estratégia, política, determinação de agregar valor, fazer o seu beneficiamento, fazer a transformação e usar isso, que é um atributo nosso geológico, como um instrumento claro de desenvolvimento.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Welter, do PT do Paraná, comemora o lançamento do programa Desenrola 2.0 como medida para aliviar o endividamento das famílias. O deputado explica que a iniciativa prevê renegociação de dívidas com redução de juros, beneficiando milhões de trabalhadores.
Welter acrescenta que o programa busca enfrentar problemas como o alto custo do crédito, além do impacto das apostas e do consumo facilitado. Para ele, a medida deve contribuir para reorganizar a vida financeira das famílias e reduzir o peso das dívidas no orçamento doméstico.
Trabalho.
André Janones, da Rede de Minas Gerais, pede aprovação imediata da proposta de emenda que acaba com a escala 6x1. Ele critica atrasos e a instauração de uma comissão que, segundo ele, foi criada para ouvir apenas empresários, demonstrando tratamento desigual entre patrões e empregados.
André Janones reclama da falta de consultas a trabalhadores na concessão de benefícios fiscais e rejeita a proposta de compensação financeira do governo a empresas com o fim da jornada 6x1. Segundo ele, a população cobra mudanças e o cenário eleitoral aumenta a pressão sobre os parlamentares.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende o fim da escala 6x1, argumentando que o tema ganha relevância no contexto do Dia do Trabalho. Ele apela à sensibilidade social, humana e espiritual dos parlamentares para a aprovação da matéria e por mais qualidade de vida aos trabalhadores.
Patrus Ananias destaca sua experiência pessoal na defesa dos direitos trabalhistas e reforça que a jornada de 40 horas semanais, sem corte salarial, amplia o tempo para família, fé e lazer. Ele disse ainda que trabalhadores brasileiros ganham menos, tornando urgente a aprovação da proposta.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, apela ao governo federal para atender as reivindicações dos servidores técnico-administrativos das universidades federais em greve desde fevereiro deste ano. Segundo ele, a paralisação envolve 37 entidades e afeta o funcionamento das instituições.
Silvio Antônio alerta também para cortes em importações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, comprometendo pesquisas científicas e projetos ligados às universidades federais. Ele pede medidas urgentes para garantir atividades acadêmicas e o desenvolvimento científico nacional.
Desenvolvimento regional.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a atuação do governo federal na reconstrução do estado após as enchentes de 2024. O deputado afirma que a resposta à tragédia envolveu mais de 111 bilhões de reais com ações coordenadas por 18 ministérios.
Paulo Pimenta informa que famílias, empresas e produtores rurais receberam apoio para retomar suas atividades. Ele cita recursos para moradias, infraestrutura, escolas, unidades de saúde e para a renegociação da dívida estadual.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, denuncia a falta de água em Aracaju e em municípios do interior após a concessão do serviço à iniciativa privada. O deputado afirma que a crise obriga moradores, hotéis e restaurantes a depender de caminhões-pipa para o abastecimento.
Ícaro de Valmir cobra do governo de Sergipe providências para normalizar o fornecimento de água. Ele critica a omissão do executivo estadual diante do problema e relata que famílias chegam a buscar água em locais impróprios.
Paulo Marinho Júnior, do PL, denuncia a precariedade da segurança pública e a má qualidade do atendimento médico no município de Caxias, no Maranhão. O parlamentar relata que a cidade enfrenta uma grave onda de violência marcada por homicídios e apreensões de grandes quantidades de entorpecentes.
No setor da saúde, Paulo Marinho Júnior relata a falta de leitos para crianças e o descredenciamento de uma clínica do SUS devido à perseguição política. Ele argumenta que o descaso administrativo e a inação dos órgãos fiscalizadores agravam a situação dos habitantes.
Transportes. Átila Lins, do PSD do Amazonas, comemora a decisão da Justiça Federal que permite a continuidade das obras da BR-319. Segundo o deputado, a medida responde à ação movida pelo governo federal com o apoio da bancada amazonense no Congresso.
Átila Lins sustenta que a rodovia, especialmente em seu trecho do meio, é estratégica para acabar com o isolamento do Estado e garantir o desenvolvimento regional.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, contesta acusações de que pessoas do seu círculo familiar estariam envolvidas em processo que pede a suspensão temporária de editais para as obras na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A deputada diz que informação divulgada no Senado é falsa.
Marina Silva defende que o debate sobre a BR-319 ocorra com informações corretas, sem ataques pessoais e com o devido cuidado ambiental, social e cultural que a região amazônica exige.
Meio ambiente.
Câmara aprova medidas para evitar acidentes com animais silvestres em rodovias. O repórter Marcelo Lacher nos conta como deve funcionar.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece medidas para reduzir acidentes com animais silvestres, principalmente atropelamentos em estradas, rodovias e ferrovias. Pelo texto aprovado, estudos ambientais obrigatórios para obras e ampliação de rodovias e ferrovias deverão prever medidas para evitar atropelamentos. Com base nesses estudos, os órgãos responsáveis poderão exigir, por exemplo, a instalação de estruturas que facilitem a travessia dos animais, como passagens aéreas e subterrâneas, cercas, sinalização e redutores de velocidade. O projeto também determina que órgãos públicos e concessionárias que administram rodovias façam o monitoramento das áreas com mais acidentes. A proposta também cria um Cadastro Nacional de Acidentes com Animais Silvestres, que reunirá informações sobre ocorrências em todo o país. Esses dados deverão ser públicos e usados para orientar políticas de prevenção e melhorar a segurança nas estradas. As regras também passam a valer para estradas e ferrovias já existentes, que deverão se adaptar às novas exigências. No caso de concessões, essa adequação deverá respeitar o equilíbrio financeiro dos contratos já existentes. Relatora da proposta, a deputada Dula Salabeste, do PSOL de Minas Gerais, argumentou que o projeto ajuda a reduzir acidentes, protege a biodiversidade e melhora a segurança nas vias. Segundo ela, a medida organiza ações que hoje são adotadas de forma isolada e cria uma política mais estruturada para enfrentar o problema.
Para quem não sabe, no Brasil, a cada segundo, 15 animais silvestres são atropelados nas nossas rodovias. São mortos no Brasil por ano 500 milhões de animais em nossas rodovias. E aí vivemos essa contradição. Temos a maior biodiversidade, mas somos também o país que mais atropela animais em rodovias.
O projeto que estabelece medidas para evitar atropelamento de animais silvestres em estradas, rodovias e ferrovias seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Concurso Eu e a Lei, da Rádio Câmara e do Plenarinho, já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do Parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Direitos Humanos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, relatou na Comissão de Administração e Serviço Público projeto que cria cotas para a contratação de pessoas com síndrome de Down em empresas públicas. O parlamentar considera que a medida garante inclusão e reconhece a capacidade produtiva desse segmento.
É um projeto riquíssimo. Ele diz que as empresas públicas de administração direta e indireta têm que ter uma cota de contratação das pessoas com síndrome de Down. Olha que coisa maravilhosa. É o projeto de inclusão para que essas pessoas com síndrome de Down sejam, de fato, reconhecidas como pessoas que trabalham e que podem trabalhar.
O projeto relatado por Raymond aponta que a inserção das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho favorece o desenvolvimento das interações sociais e mentais do segmento. Hoje, segundo o IBGE, há cerca de 300 mil brasileiros nesta condição.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra a realização de mais uma Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, organizada pela CNBB. O parlamentar reforça as denúncias feitas pela entidade contra a violência às mulheres, as guerras e os ataques às religiões.
De acordo com o padre João, os bispos criticaram a negação de territórios aos povos indígenas e o avanço do agronegócio sobre essas terras. Ele pede que dioceses e paróquias ampliem a divulgação das pautas sociais apresentadas pela CNBB.
Segurança Pública.
Câmara aprova aumento de penas para homicídios contra guardas portuários, policiais legislativos e agentes de segurança privada. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes da guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Isso no caso em que os crimes tiverem relação com a atividade dos agentes. Com isso, o homicídio praticado contra integrantes dessas categorias passa a ter pena de até 40 anos de prisão, no lugar da pena máxima atual de 30 anos. Hoje, a legislação já prevê aumento de penas para crimes praticados contra policiais, promotores, juízes e oficiais de justiça. A proposta também prevê aumento de penas para lesão corporal praticada contra guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Nesses casos, lesões corporais gravíssimas e lesões corporais seguidas de morte também serão consideradas crimes hediondos, com penas que podem aumentar em 2/3. Além disso, os condenados têm que cumprir a maior parte da pena na cadeia, sem direito a benefícios como regime aberto ou semiaberto. O aumento de penas nesses casos vale para casos de crimes cometidos em função da atividade desempenhada pelo policial. E os agravantes serão aplicados também se as vítimas forem cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau da vítima. O projeto foi uma sugestão do Conselho Nacional de Segurança Privada à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. No plenário, o relator foi o deputado delegado da Cunha, do União de São Paulo. Ele argumentou que agentes de segurança privada são vítimas de homicídio e lesão corporal por vingança. O relator defendeu penas maiores para assassinos de policiais como maneira de desestimular esse tipo de crime.
Os policiais são executados em razão de serem policiais. O criminoso descobre que se trata de um policial e, para ser premiado no crime organizado, ele executa aquele policial. Hoje, a pena do crime funcional era de apenas pena mínima de 12 anos e máxima de 30. Uma pena que não garante o repúdio verdadeiro que se deve ter contra o homicídio contra um policial.
O projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de segurança portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, presidente da comissão externa voltada ao combate à pirataria e à agenda do Brasil Legal, anuncia uma aliança nacional contra a falsificação e venda de produtos que violam direitos de propriedade intelectual e prejudicam consumidores.
Um pacto de que aquelas plataformas, pessoas que estão promovendo a pirataria sejam notificadas pela comissão que eu tenho a honra de presidir, a Comissão do Brasil Legal, e a partir de 10 dias de notificação sejam então multadas pelo PROCON do Brasil como veiculadores, como promotores de pirataria. Isso é crime. Na reincidência dessas multas, a Comissão do Brasil Legal, junto com a CBF e junto com as maiores marcas esportivas do Brasil e do mundo, vão qualificar essas instituições, pessoas ou promoters como não qualificadas à veiculação dos seus produtos.
De acordo com o parlamentar, o prejuízo com a pirataria saltou de 4 bilhões para 500 bilhões de reais em 20 anos. Júlio Lopes espera que a pressão sobre a reputação de divulgadores de falsificações sirva para frear o crime no país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Vice-presidente Geraldo Alckmin.
No mundo de guerra e instabilidade, nunca foi tão importante governar com firmeza e equilíbrio.
E defender nossa soberania com medidas corajosas, negociações diplomáticas e abertura de mais 600 mercados no mundo.
O governo vai reduzir impostos dos combustíveis. Alckmin celebra acordo Mercosul União Europeia.
Não dá para vacilar, apostar na incerteza. O Brasil vai seguir de cabeça erguida, com diálogo e experiência, junto do povo brasileiro.
PSB, pra frente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fala, Simone Tebet. Enquanto para muitos partidos a representação feminina é só discurso, no PSB a gente vive isso na prática.
E você, Tabata Amaral?
Esse time está crescendo, cada vez mais mulheres ocupando espaço, com poder e coragem para tomar decisão.
Mulheres com história e entregas reais.
Unidas por projetos que transformam o Brasil, como o Pé de Meia e a Licença Paternidade.
Um time que olha para frente.
Que tem a força das mulheres para fazer acontecer.
PSB, para frente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo
tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM, principalmente vocês que estão aí acompanhando a gente pelo ao vivo, pela rádio ou pelo YouTube. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Estamos aqui com vocês mais uma noite. Para vocês que estão ao vivo, né? Quem não está ao vivo, meu bom dia, meu boa tarde, depende da hora que você vai estar vendo a nossa reapresentação. Boa noite, meu amigo Paulo Viana.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago. Um grande abraço para ouvinte Cardeal, nessa sexta com cara de segunda, né? Chuva na capital baiana, e uma sexta-feira, um feriado ontem, hoje fica parecendo que é uma segunda-feira. Nós estamos aqui, né, nesse bate-papo agradabilíssimo com mais uma diva aqui nossa mesa aqui, Thiago, para mais um bate-papo agradável.
Verdade, Paulo. Hoje estamos aqui. O pior que uma noite chuvosa, né? Depois de muita chuva, mas estiou exatamente para a gente sair do carro para a rádio. Hoje vamos estar conversando aqui com a professora Rúbia Thaís, que é doutoranda em Ciência da Educação, né? Professora, né? Gestora também escolar e professora universitária. O tema hoje aqui vai ser exatamente sobre a formação desses professores, né? Como é que os professores estão sendo formados para estar atuando, né? Para estar ali no seu dia a dia com alunos, né, deficientes, como é que está essa formação, como é que está a academia, como é que está preparando, porque é algo, Paulo, que a gente até conversou com o Wanderley aqui, né? Quando ele chegou a citar, né? Que estava ruim o tratamento e tudo. Eu disse, mas peraí, mas será que os professores estão sendo formados? Será que os professores estão, né, recebendo a formação adequada? Né? Então, não era fazendo a defesa aos nossos colegas, mas é algo que me preocupa. Né? Como é que tais professores... A formação continuada. Porque a rede particular muitas vezes não quer investir na formação adequada, né? A rede particular de ensino. Ela não quer investir no profissional, já quer pegar o profissional pronto. E a rede pública acaba fazendo uma formação que interessa a ela, seja municipal, seja estadual. É aquela formação que pensa apenas nas avaliações externas, né? No que serão cobradas as avaliações externas. Então, não prepara o professor para essa rotina, para esse dia a dia. Então, é uma demanda que, quando até o próprio Wanderley trouxe aqui, dos nomes que eu conheço, eu acho que a mais adequada aí é a professora Rúbia, porque além de ser coordenadora geral da Evolução Clínica, que trabalha com crianças, ela agora está do outro lado, formando esses profissionais que vão estar atuando. Então, boa noite, professora Rúbia, seja bem-vindo mais uma vez à Cardeal FM.
Boa noite, ouvintes da Cardeal FM, é um prazer estar de volta aqui a esse espaço. Que eu me sinto muito à vontade, confortável. Agradeço a Paula aqui pelo Diva. Numa sexta-feira, chuvosa, quase virando uma sereia. Mas, como o Thiago colocou, parou a chuva, a gente deu uma enxadinha para a gente poder saltar do carro e vir aqui fazer essa noite, né? Ter esse momento de diálogo. E Tiago trouxe esse recorte, essa pauta também de fala, esse debate da formação dos educadores. Esse ano eu estou com esse desafio, abracei esse desafio de estar nesse outro lado, formando esse profissional. E eu fico feliz em estar contribuindo, porque eu acho que quem é docente de mais tempo de exercício não pôde beber da fonte dentro dos espaços de formação acadêmica universitária. E hoje em dia, diante da demanda que está mesmo, né, desse boom da inclusão que surgiu, os próprios espaços universitários vêm refletindo sobre a necessidade de formar profissionais que tenham um mínimo de conhecimento básico, né, sobre essa temática. A gente costuma brincar dentro da academia que o mesmo diálogo acontece dentro dos espaços de sala de aula. A gente não lauda, mas a gente consegue ter um olhar clínico. E hoje em dia, nas discussões das universidades, a gente já vem trabalhando baseado também nos diagnósticos que essas crianças recebem. A gente precisa ter pelo menos uma noção do que é que se tem aquela criança, o que é um TEA, o que é um público TDAH, o que é uma criança hiperativa. O professor ele não vai precisar saber o que um médico, psiquiatra, um psiquiatra infantil, um especialista, um psicólogo, um fonoaudiólogo vai ter uma visão da saúde. Mas o básico para uma atividade acadêmica, ele precisa ter, até porque, para não se confundir, professor trabalha em uma outra área que não é a área da saúde. E muitas vezes, nos espaços escolares, em especial da rede pública, se confunde, até porque muitas famílias não têm acesso à saúde e aí sobrecarrega a escola como único espaço onde o acesso ao básico do que o Estado pode oferecer, elas são contempladas porque tem a matrícula e a criança acessa a escola e aí se confundem os papéis e acaba transferindo para o docente e para a unidade escolar a responsabilidade que não cabe à escola. É de um outro braço do Estado, que é a saúde e afins.
Não, perfeito. E assim, além de conhecer um pouco mais, vai ajudar como lidar com esse aluno, né? A diferença de cada um. E aí, que o professor Paulo Corrêa traz assim, que acaba fazendo um papel, né, que é da saúde, óbvio, né? Infelizmente, essa história de ter psicólogo nas escolas, assistentes sociais, só está na legislação. A rede particular não cumpre, a rede pública não cumpre, a rede, né, pública, quando eu digo estadual e municipal, ambas não cumprem. Né? Porque no Brasil a gente tem essa mania, né? A lei que cola e a lei que não cola. Então, principalmente quando é algo que beneficia a população, não cola, né? Então, não existe, né? Está na legislação, mas não existe. Então, o professor acaba sendo sobrecarregado com essa demanda também, né? Agora, você imagina o professor que não viu nem sequer como o Bebota, os professores mais antigos, principalmente, que não tinha nem como eletiva essa disciplina, né? O professor que nunca teve um contato. Como é que fica agora? E hoje não tem mais um aluno em sala de aula. Será? Uhum. É muito raro um professor que tenha um aluno deficiente em sala de aula. Eu acho que hoje pouquíssimos vão ter um aluno deficiente, porque a maioria tem 3, 4, 5. Né? Um aluno realmente é coisa rara, né? Porque eles não estão vendo nenhum. Então essa é a importância. E assim, infelizmente, o Brasil não valoriza a formação continuada. Né?
Aí quando a professora Rubia traz aqui... eu chamei de Diogo porque é prazeroso ter aqui nessa bancada outros pensadores. Esse é o papel do Voz de Saberes, é muito importante, né? E deixar, né, nossos convidados amam vir aqui porque eles ficam super à vontade, né? Felizes de estar aqui. Eu estou antecipando, mas é legal isso. Mas, Rubia, quando você traz essa questão da área de saúde, dos professores, né? Que aí a população não tem o acesso direto e acaba sobrecarregando. E o Estado faz um papel interessante, que é o papel de introspectar aquilo que é muito de moda, de chamar assim, você não precisa ser psicólogo, você pode ser um terapeuta. Então o professor, ele vai para aquele papel do terapeuta, né? Porque quem vai, né, está ali atendendo esse aluno. E aí tem que ter esse outro olhar de formação. Mas aí eu queria trazer uma temática, né, porque num tempo mais recente, nós fizemos essa transição de de magistério para o pedagogo, o professor de magistério, o técnico de magistério, mais voltado, né, para as questões práticas, até pelo vivencial, né, a pró, né, o tio, a tia, e para a pedagogia que se preocupou com uma visão mais de gestão dessa aula. Né. Essa transição acabou não aumentando, né, essa lacuna da gente estabelecer um parâmetro melhor para o professor em sala de aula?
Paulo, olha só, eu acho que a questão da transição dessa vivência de magistério, porque eu fiz magistério no antigo Colégio Divino Mestre, minha formação do ensino médio é professora mesmo, né, de magistério. Mas eu acho que essa questão da transição para a pedagogia veio muito de uma questão de valorização do profissional. Porque o magistério não tinha o devido valor financeiro mesmo que se merecia ter. Então, quando ela passa para a transição de um nível universitário, com a exigência de que tenha essa formação, é mesmo na variante de valorização do profissional do exercício docente, né? E isso é uma conquista para a categoria. Não é desmerecendo as antigas professoras do magistério. Minha mãe é uma professora do magistério. Faziam trabalhos maravilhosos. E eu acho que todo o legado que temos hoje em dia se deve a essas mulheres e homens que se formaram. Mas a gente tem que caminhar o tempo todo para frente. E esse legado da gente hoje em dia deve se perpetuar para cada vez mais uma valorização desse profissional. A gente briga tanto por isso e ainda é desvalorizado. Todo mundo acha que pode ser professor. Todo mundo acha que pode dar um palpite, mas esquece que educação é ciência. Quando a gente vai para uma sala de aula, quando a gente vai exercer uma gestão escolar, quando a gente vai fazer um trabalho de coordenação pedagógica, a gente está fazendo ciência. E não é à toa, temos instrumentos, temos ferramentas que instrumentalizam o nosso fazer. Mas a sociedade, infelizmente, ainda não tem esse olhar científico sobre a nossa profissão. Acha que qualquer um está habilitado para fazer. Eu acredito que o curso de pedagogia, a formação de docente, quando cair no viés de ter um órgão regulamentatório, né, que forneça um número de classe, aí sim pode até virar uma chave para a sociedade entender que não é assim. Não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que pode dar palpite, porque há critérios para se exercer a docência.
Não, recentemente um legislador, um deputado, comentando na tribuna da Câmara Federal, ele disse, uma deputada que até outro dia era professora.
Interessante, né? Que os políticos não precisam fazer universidades para ser políticos, né? Mas acham que estão em um patamar superior.
Olha a frase dele, ele disse, quer que outro dia, quer dizer, é outra professora, agora vem para cá querer aqui botar ordem na...
E assim, Paulo, a gente percebe essa valorização aqui bem pertinho da gente, né? Salvador teve um secretário de educação que ele dizia assim, que nos primórdios, né, na década de 70, que ele mesmo já tinha sido professor, né, que tinha se dado aula de química, sabendo que ele era engenheiro elétrico, né, já foi prefeito aí no interior. Aquele político nativo que ganha uma secretaria de presente e não sabe nem o que está fazendo. Né, inclusive, dizendo que se fizesse um teste, o professor não passaria no teste.
E, Tiago, a gente, então, dentro da universidade, eu, pelo menos, eu, meus colegas de docência universitária, a gente faz um trabalho de valorização da autoestima.
Sim.
Das pessoas que estão se formando em docência. Porque, por incrível que pareça, o curso de pedagogia está com carência de inscritos para fazer o curso. Provavelmente a gente vai entrar em uma escassez de pedagogos, muito breve.
De licenciados, talvez por isso que o MEC entrou com a bolsa licenciatura.
Exatamente.
Porque, assim, ninguém vai buscar investir naquilo que a sociedade não valoriza. Né? Então, você é incrível, é incrível como você não vê a valorização da educação. E a valorização da educação você não vê do próprio aluno. Você diz que o professor está doente, vai ficar sem aula, eba! Né? Então, você está pagando por aquilo, sai da rede. É de privada, é de pública, você está pagando por aquilo. Né? Uma de forma direta e outra de forma indireta. E você está feliz com aquilo. Né? Então, é uma desvalorização que já começa do aluno, né? De não entender o que era educação, que não entendeu o que é aquele momento de formação.
E aí, quando a gente volta para a nuance do tema, da temática de hoje, da educação inclusiva, e aí a gente vem para Salvador, que a gente estava falando dos documentos normativos, né, das legislações, a gente vê o plano de gestão municipal para a educação inclusiva está caduco, é de 2013. De 2013 para 2025, quantos anos já passou, quantas coisas não já aconteceram? A desatualização não é de interesse se reformular, se revisitar esse instrumento. E é algo que é para ontem, porque a demanda que a gente tinha, até em sala de aula, a gente tinha uma espécie de, vamos dizer assim, de barrador, de dosador, que eu até como mãe atípica, que eu também sou mãe atípica, eu acredito que pela base legal, foi o mais justo pela questão da legislação. Se tirou isso de que para cada uma criança, PCD contava como duas. Então, limitava. E por uma questão de ser inconstitucional, foi retirada. Só que esse documento não teve nenhum tipo de revisita para reformular, para reajustar, para poder, porque do outro lado do docente fica sobrecarga. E a gente está vendo colegas adoecendo. Eu não quero nenhum direito a menos para as crianças, não é isso, até porque no campo legal, quem é o vulnerável, quem tem mais vulnerabilidade é o que precisa de mais direitos para ser assistido. Mas a gente não pode negar o adoecimento da classe de docentes. Está muito grande. A gente vê professores, eu enquanto gestora, eu vejo professores dando entrada em laudos psiquiátricos mesmo para afastamento de 3 meses, de 6 meses, voltando.
E às vezes fora de sala de aula.
Então, assim, a gente precisa parar e, opa, a gente tem que revisitar alguns instrumentos aqui para melhorar o que está aí. Porque não é só o professor que vai conseguir dar conta dessa conta, não.
E não é tirar direito do aluno, porque eu penso assim, o professor que não esteja bem não vai estar dando conta daquela sala de aula. Nem do atípico, nem do típico, não vai estar dando conta de nada. Né? Primeiro, eu acho assim, o dia que o sistema de educação pensar no docente também, tudo muda. E é algo fantástico, teve uma jornada pedagógica daqui da Prefeitura de Salvador, foi um evento, inclusive, brilhante. Me lembro o ano, 2023...
Fala aí qual foi.
Que veio a menina de Singapura, do MEC de Singapura.
Foi, 23.
De 23.
Foi 23.
É porque Singapura, são dois fatos, tá? Não é nenhuma crítica, nem tinha como a Finlândia, porque a Finlândia liderava o PISA por anos, a Finlândia começa a cair e Singapura assume.
Sendo que a Finlândia... E a Singapura faz uma revolução fantástica. Mas... Você pega o... Em um curto espaço de tempo, ela consegue.
Mas se você vai fazer uma reflexão também da Finlândia, eu acho bacana a queda delas. Porque eles caíram porque eles falaram, não quero mais essa questão só de conteúdo, vamos reformular. E em toda reconstrução você tem uma queda de ajuste. E aí o órgão da ONU, né, da saúde, né, a OMS, já classifica a Finlândia como o país mais feliz do mundo. Ou seja, aquele negócio assim, não quero tanto conteúdo, não. Quero pensar também no ser humano. Uhum. Então, acho que enquanto a Finlândia reajusta, daqui a pouco eu acredito que ela retome.
Você me fez voltar lá em exaustão, mas vamos.
Inclusive, eu fui lá no lançamento do livro. Estive lá na quarta-feira com o Lucas. Então, assim, quando veio aqui uma representante do MEC de Singapura, o que foi que ela disse exatamente? Entre os pontos que ela... Tanto que eu achei, pô, agora Salvador vai mudar. Né? Porque a visão dela é a visão que eu acho que a gente precisa no momento. Né? Que ela dizia, inclusive, que todo professor tem um professor assistente. E algo que ficou muito marcado, não quer dizer que o assistente seja mais novo nem menos graduado que o titular. Muitas vezes o assistente pode ser mais antigo ou mais graduado. Que a ideia do assistente é que você tenha essa troca, você tenha esse suporte. Que muitas vezes hoje, o professor está sozinho. Não tem com quem conversar. Ele não consegue encontrar o colega que divide turma com ele, porque os horários não casam.
Olha o ângulo de observação que você está trazendo aqui. É interessante. Uhum. Né? No assistente, porque uma ideia geral, é o assistente, é o menor graduado, o menor está em formação, que ainda não pode... Né?
E isso ela deixou bem claro, que não é nem o mais novo, para dizer que é o menos experiente,
sim,
nem
o menos graduado.
Isso foi a frase dela. Então ela disse que começou a ver ali o docente... como um ser humano, tá? Que precisava de apoio, precisava de suporte. E a criança e o aluno, não como número, mas sim também como um ser em aprendizagem que precisa de apoio e de suporte. Então, é bem diferente que você tem sala de aula ali, 5, 6, 7 nunca vi, não, não estou dizendo que não exista, mas 6 alunos deficientes em sala eu já vi. E desses 6, 5 adultos acompanhando. Agora você imagine o caos que está numa sala de aula dessa. Né? Você tem 5 alunos deficientes, 6 alunos, 5 adultos apoiando 5 desses alunos, um já tinha uma autonomia, não era necessário ter uma DI ali. E você ainda tinha mais 20 outros alunos, com toda a indisciplina, com todos os problemas, e um único profissional para fazer a regência daquela sala. Ou seja, não está funcionando para ninguém.
Para ninguém.
Não está funcionando para ninguém. Né? E é exatamente o que o Uber traz. Não estou querendo tirar nada da criança. Uhum. Até porque, além de ser doutorada em educação, coordenadora da clínica Evolução e professora universitária, ela é mãe atípica.
Pois é. E meu filho é aluno da rede municipal de ensino. E eu trago isso com muito orgulho de dizer que é aluno da rede municipal de ensino, porque eu trilhei pela rede privada e não foi positivo. Então, não é a questão da rede privada, porque ainda se tem esse imaginário coletivo de que a rede privada é melhor do que a rede pública, e não é verdade. No caso das crianças atípicas, eu percebo que a rede pública, por mais dificuldade que tenha, ainda traz mais acolhimento. Agora, outra